Só para explicar, então, o que a gente faz? A gente é investidor em estágio bem inicial. Provavelmente é o primeiro ou segundo cheque que o cara vai receber na vida dele. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a esses nossos diálogos fantásticos. E hoje aqui estou com o meu amigo Pedro Weingartner, que está aqui nos recebendo na Aceleratec, para a gente falar...
Na Ace,
exatamente, né? Modelo mental antigo, mas agora já me renovei, da Ace Startups. E estamos aqui na Ace Campus, é isso?
Ace Campus,
para que a gente possa conversar um pouco sobre as startups que estão certo. O Pedro, então, é empreendedor, é professor da SPM, né? A gente tem negócios que a gente já fez juntos, fizemos muita coisa já nessa vida.
Muitas coisas.
E agora estamos aqui para dividir um pouco com vocês e compartilhar sobre esse tema que são as startups que dão certo. Esse que é o objetivo. Antes da gente entrar no tema, eu queria que tu desse uma visão geral da Ace. Como é que está a Ace hoje? Né? Quer dizer, como...
Eu queria também saber,
Pedro, qual é a métrica de sucesso da Ace?
Quer dizer,
é o número de exits, é o número de startups, é o número de empregos gerados, é de lucro?
Legal.
O que, que é que, tá, que move a Ace?
Legal. Só para explicar, então, o que a gente faz? A gente é investidor em estágio bem inicial. Provavelmente é o primeiro ou segundo cheque que o cara vai receber na vida dele, na história da startup dele. E num momento em que só o dinheiro não vai ajudar o cara. Se eu der $1 milhão, se eu der R$100 mil, não muda muito, porque ele precisa de, além do dinheiro, ele vai precisar de outros tipos de ajuda. Então o que a gente faz? A gente ajuda a acesso ao network, acesso a mentores, né? Acesso a capital também. Então, se ele precisa de dinheiro, ele vai. Então, graças a Deus, hoje não é um problema levantar dinheiro se você é uma empresa acelerada da Ace. É bem mais fácil. Hoje a nossa taxa da empresa que a gente vai a mercado tentar levantar dinheiro, a taxa é quase 100%, né, de sucesso. Então, qual que é a nossa métrica? O que, que a gente acompanha? Basicamente é saída, exit. O que é exit? É um evento de liquidez. Quando a empresa é vendida, geralmente para um comprador institucional, uma outra, uma empresa de grande porte. Então a gente já teve 8.
Então, em quanto tempo?
Em 5 anos de vida, né? A última foi o ano passado, o último exit. Bom, foi início desse ano, foi o Eventic, mas a gente tem aí Love Mondays, né, que foi comprada pela Glassdoor nos Estados Unidos, teve a Capra, que foi comprada pelo Itaú, teve a B2W, comprou duas, o Mercado Livre comprou o Achado. Né, então, a gente tem várias, muita experiência nessa questão de exit, mas a gente olha longo prazo, então a gente não quer o exit rápido, a gente quer o exit grande, né, então é para isso que a gente trabalha, né, o exit de longo prazo, uma empresa grande, saudável, que daí com os indicadores bons. Então, até lá, o que, que a gente olha? A gente olha o tamanho do valor do portfólio, que é o nosso indicador. Então, quanto vale o nosso portfólio é o potencial que a gente tem de realizar esse exit.
E quantos bets vocês já fizeram? Quantas entradas de startups, seleções vocês já fizeram desses 5 anos?
A gente entrou agora, faz um mês, a turma 10. Então são 10 batches já ao longo de 5 anos. A gente tem aumentado a velocidade, o número de batches, né, por ano. Então já estamos com mais de 130 startups que já passaram por aqui.
Boa, que legal, muito legal, parabéns. E com vários reconhecimentos, né, Pedro, só para dar uma noção, quem não conhece aí, de premiação, de espaço físico, uma dimensão aí do que é.
Legal. Bom, a gente já foi eleito aí várias vezes melhor aceleradora da América Latina, melhor aceleradora do Brasil, ganhamos vários prêmios aqui atrás, tem até um prêmio aqui, ó. Esse foi o Vimeo, foi a empresa líder em startups do ano passado, a gente ganhou, então é muito legal esse reconhecimento, mas mais do que isso, acho que o que a gente tenta fazer é que a gente seja um lugar em que as pessoas almejam estar, né, que quando o cara entra, ele tem uma vantagem muito grande em relação a não estar aqui. E essa vantagem é de várias formas. A gente está aqui no Ace Campus, que fica no 10º andar aqui do Paulista 171. E a gente agora está ampliando para o 4º andar também. A gente está pegando 2 andares para ter mais salas de reunião, mais espaço. Muitas empresas passam por aqui, ficam em algumas salas que elas podem alugar depois. Então é um lugar super em ebulição. O Marcelo está vendo aqui, está acontecendo um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente também tem escritório em Goiânia, a gente tem um prédio lá, que é super legal. A gente tem um escritório em Curitiba, que fica dentro do Júpiter, que é um espaço de inovação bacana, novo, lá em Curitiba. E a gente tem no Rio de Janeiro. Então, que a gente está agora expandindo para outro lugar lá no Rio. É um lugar bem mais legal, assim, bem maior. Então, são os quatro lugares que a gente tem hoje.
Muito legal. E esse deu esse conta de 150 startups.
É.
Mais ou menos.
Esse ano, eu acho que esse ano deve fechar 180 total, por aí.
Legal. Bem, Pedro, vamos para o assunto principal aí, né? Quer dizer, o que faz um negócio desse dar certo? Vamos recuperar aí para o pessoal, né, o que a gente conhece um pouco da literatura, né? Quer dizer, encontrar um problema, né, que exija que as pessoas estejam dispostas a pagar para resolver ele, né? E aí resolver ele de uma forma criativa, né, que possa ser escalável, né, que possa ser repetível, para conseguir fazer com que esse negócio cresça, né, que tu tenha aí entre os sócios uma afinidade importante, né, que tenha aí uma rede de mentores e de apoio, de networking, que consiga fazer as pessoas acessarem, né, os clientes que se precisam, ou quem os atores que forem necessários, é esse fator da liderança, né, o acesso a capital, se for o caso, né, quer dizer, então isso é o que um pouco a teoria, né, se você for ler o Steve Blank, o Eric Ries, o próprio Osterwalder, enfim, né, você vai ver que isso é o que está dito, quer dizer, o que disso tu compara com a prática para dizer que o que está dando certo aqui no Brasil ou não?
Olha, eu acho que a prática, ela, assim, se a gente ler bonitinho os livros, a gente vai ver que, no final do dia, eles nos dão um método muito legal para a gente conseguir criar um ciclo de aprendizado muito rápido. Que acho que esse é o objetivo. Então, o que eu tenho, eu, como startup, eu tenho que aprender muito mais rápido do que o meu concorrente. Então, se a gente for pegar, assim, o que está por trás disso, eu acho que o que normalmente não se fala, né? Então, acho que... Ou os enganos mais comuns, né, que o pessoal comete. Acho que o engano mais comum é da dor que eu resolvo, do problema que eu resolvo. Então tem muita gente que a dor que ela está resolvendo não é uma dor forte o suficiente. Quer dizer, ela acha que é legal, e eu vejo muito assim, esse empreendedor é muito claro quando ele vai num evento e ele quer me convencer que o produto dele é muito legal. Eu nunca vou achar o produto dele muito legal. Quem tem que achar é o cliente. Então, como é que ele me convence? Com dado de cliente, não com a explicação ou de tração. Então, eu acho que entender que a tua dor é uma dor que é uma aspirina, que é uma dor que resolve um problema, que o teu produto resolve esse problema. Para saber isso, você tem que falar com muita gente. E falar com muita gente é difícil. É desgastante emocionalmente, né? Não é uma coisa legal. Depois você até acaba gostando, mas no começo é muito desgastante.
É que eu acho que há uma dificuldade para encontrar o mercado certo, às vezes. Né? Quer dizer, falar com muita gente, você tem que saber quem é exatamente com quem você tem
então,
que falar. Né?
Isso é outra coisa. Então, assim, o que a gente fala? O que a gente procura na Ace? A gente procura times muito bons em mercados muito grandes. São as duas coisas que a gente procura. Então, quebrando, o que é um mercado muito grande? É o teu mercado endereçável, o teu mercado total, quanto você pode vender, é muito grande. O que significa muito grande? É acima de R$1 bi de reais, de preferência R$1 bi de dólar. E em crescimento. Então, não pode vir um cara, eu quero revolucionar a maneira como as pessoas interagem com os orelhões na rua. Os orelhões na rua estão caindo. Mas que o cara me deu um dado que tem tantos mil orelhões, não, estão caindo. Agora, eu posso pegar um negócio, IoT é IoT é pequeno, mas a gente sabe que em 5 anos a IoT vai ser gigante. Então, como você calcula esse mercado é muito importante, como você enxerga ele.
Então, digamos, o mercado potencial tem que ser muito grande,
tem que ser
crescimento.
Grande. Tem que ser o grande crescimento. E aí é uma coisa difícil, porque às vezes a gente olha o mercado e esse mercado vai passar por uma alteração grande nos próximos anos, mas eu não sei o que vai acontecer com ele. Então, é meio delicado. Então, voltando para a tua pergunta. Supondo que eu tenha que falar com pessoas para... E eu tenho hipóteses... Então, assim, meu mercado é gigante, é um mercado de 2 bi. Como é que eu calculei isso? Eu calculei isso... Não é eu peguei mercado farmacêutico, mercado de mais de bilhões. Não é assim que eu calculo o mercado. O mercado farmacêutico é o cara que produz remédio, é a farmácia. Quer dizer, não é o teu produto. Quer dizer, quanto o teu produto pode faturar total. Então, você tem que multiplicar quantas unidades o teu produto vai vender, vezes o número de pessoas que vai comprar, vezes o número de vezes que a pessoa usa vai comprar esse produto. Então, produto de assinatura, vezes 12, tal, se todo mundo comprar, é mais de 1 bi. E aí, disso eu derivo para o que, que eu vou fazer agora. Então, o que, que eu vou fazer agora é quem que vai comprar meu produto hoje. E eu tenho algumas hipóteses de quem vai comprar meu produto hoje. Então, vamos imaginar que eu tenho 5 hipóteses. Ah, eu acho que é mulheres de tanto a tantos anos que moram na grande São Paulo, que não sei o quê. É, homens que não sei. E eu vou selecionar, sei lá, 10 de cada para ver se eu tenho uma sensibilidade que o meu produto vai ter apelo para esses caras. Se a gente vê que um deles é desproporcionalmente melhor, eu vou pegar esse e vou falar com 50 desses. E eu vou aprofundando. E a cada round eu vou sabendo mais e conhecendo melhor essa dor. O que, que eu vejo? Um erro muito comum, a startup para nessa primeira etapa. Fala com meia dúzia de pessoas, tudo amigo. E amigo não quer magoar, amigo não vai falar que o produto é uma merda, amigo não vai falar mal do teu produto. E aí, o que, que acontece? Eu saio com uma expectativa diferente da realidade. E aí eu vou nos eventos de empreendedores, eu quero investidor, quero não sei o quê, só que eu não tenho uma dor, eu não tenho validação. Então, conversar com muito cliente é uma das coisas mais importantes para o empreendedor.
E conquistar já os primeiros clientes, né, Pedro?
Conquistar. Então, uma vez eu tendo essa experiência, eu vou começar a reconhecer alguns padrões. Tipo, eu sei que o cara vai falar isso se eu perguntar tal coisa. Quer dizer que eu já conheço bem o meu cliente. Então, se eu perguntar isso aqui, ele vai dizer tal coisa. Isso é um teste ótimo. Eu vejo, tá, e como que eu resolvo isso? E aí tem muita gente que vai com uma tese muito... Eu vou resolver com este produto. E, de repente, esse produto normalmente não é esse produto que vai, você vai vender. É outra coisa. É uma mudança, uma alteração, uma parte desse produto. Então, uma vez você entendendo isso, esses primeiros caras podem virar os seus primeiros clientes também. Então, você vê, ah, o cara falou, ah, e aí, onde que eu assino? Como é que eu começo a usar? Se você viu isso, volte, né, depois que você tiver um protótipo, alguma coisa, e tente vender, tente...
Um MVP.
Um MVP, né, que é a primeira versão, bem tosca, bem feia, bem... Você ainda não está confortável do seu produto. E é isso que a gente quer que aconteça. Né?
Legal. Mas essa é um pouco também a teoria que a gente estava conversando, né? Quer dizer, na prática... Vamos pegar os casos mais de sucesso aqui que vocês conseguiram exit, né? Quer dizer, é assim que funcionou?
É assim. É que a diferença da teoria da prática é que é a dor, né? O cara sentiu muito mais dor, ele apanhou muito mais. É que nem eu te dar um livro sobre MMA. Ó, Marcelo, lê tudo sobre MMA. Não, pô, quando o cara vem te dar um soco, você reage aqui. Legal. Aí você entra dentro do ringue, vem um cara... 2x2 lá, você perde toda a noção e leva um monte de porrada e você vai sair quebrado. E é mais ou menos isso. O livro é legal, se a gente vê o caminho é perfeito, é lindo. Mas na prática é muito mais difícil, muito mais complicado, muito mais complexo. Então, essencialmente a diferença tem um componente que é a ciência da coisa, que é o método, e tem um componente que é a arte, que é o empreendedor saber ler o mercado, ter a sensibilidade, ter a criatividade e o componente psicológico de resiliência. Então, o que a gente vê nas nossas empresas? Quando o cara é um bom empreendedor, ele tem alguns comportamentos, algumas coisas que são muito diferentes dos que não são tão bons empreendedores. Então, um deles é, ele fala assim, eu vou ganhar esse mercado e eu topo alterar 100% o meu produto. Eu topo jogar o que eu tenho fora. Isso é uma das coisas que a gente fala com todo mundo quando entra aqui na ex. Você topa jogar tudo que você fez fora e entra aquela coisa do custo afundado. Né? O que é o custo afundado? Eu já gastei um ano desenvolvendo esse produto. como eu gastei um ano desenvolvendo esse produto, eu vou ter muita dificuldade em jogar fora o que eu já fiz.
Então, sim, tipo, a pessoa se apega.
Se apega. Então você tem que jogar fora. Se jogar fora, o importante é o seu cliente. A linha é o cliente. Então tem essa coisa do cara que se apega muito ao produto. Então, todos os empreendedores bons, eles falam assim: estou me lixando com o meu produto. Eu quero resolver o problema do cara. E às vezes acontece o cara chegar aqui com um produto tecnicamente já feito, ele joga e passa a fazer tudo via e-mail, tudo via como concierge, como a gente fala. Então isso acontece muito. Outra coisa, conhecimento profundo do mercado em que ele atua. E aí eu falo, tem o teste do Google que eu costumo fazer. Eu pego, abro o Google, qual o setor que você atua? Ah, faço tal coisa, legal. Eu busco aquele
problema que ele quer resolver.
Problema, mercado e tal. Eu pego o primeiro resultado, primeiras páginas. E eu busco duas, três coisas, eu leio rapidinho, 5 minutos. Aí eu faço uma pergunta pro cara. E tal coisa que está ali? Se o cara faz uma cara, como assim? E tal empresa não é tua concorrente? Então, se o cara não sabe do que eu estou falando, provavelmente ele não fez uma pesquisa detalhada, ele não conhece profundamente. Os melhores empreendedores são aqueles que te dão uma aula. Eles te dão uma aula sobre o mercado. Fala assim, não, isso aqui não é assim. Não. No Brasil é assim, nos Estados Unidos é assim, na Europa é assim, na China eu vi que tem esse cara aqui. Te dá uma aula. É surpreendente o nível que os caras têm. Então, acho que esse é outro ponto. Só para pegar alguns exemplos.
Acho que vale compartilhar aí, Pedro, para que o pessoal possa nos orientar. E acho que essa questão dos exemplos, ela é fundamental para a gente poder fazer esse link entre a teoria e a prática. Né? Porque enquanto tu compartilha aí, a gente tem essas competências, né, da resiliência, né, do trabalho duro mesmo, né, dessa questão do comprometimento, de ter um time que seja realmente focado, né, que seja comprometido, em que as pessoas estejam tendo um propósito, quer dizer, sabem que elas estão preocupadas em resolver um problema. Quer dizer, existem várias dessas questões que elas perpassam várias dos casos que dão certo.
Eu vou dar vários exemplos aqui. Então, vamos pegar, por exemplo, a InfoPrice, que é uma empresa que a gente vendeu para a B2W, que eles são ótimos, estão indo muito bem até hoje. E o que eles fazem? Eles vão lá no varejo, no ponto de venda, e eles têm a Nielsen. Se você quer comprar uma pesquisa lá de preço, a Nielsen vai te dar. E vai demorar um tempo X. Eles te dão isso muito mais rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram um hardware que conversa com aquela maquininha que lê o código de barra. Então eles colocam ali e ele fala pip, 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 e vai pegando todas as informações. Legal. Quando eles chegaram aqui, eles tinham um negócio todo desconjuntado. Era assim, uma parte aqui, um negócio aqui. Essa é a nossa ideia. É isso que a gente quer fazer. E aí a gente viu que, não, peraí, calma, vamos entender. E aí eles foram montando hardware e foram melhorando com o tempo. Demorou, sei lá, mais 6 meses para eles entenderem direitinho. Quando eles fizeram isso, aí descobriram que o cara do supermercado não queria deixar ele entrar. Não queria deixar ele entrar. O cara falou, não, pô, isso aqui é ruim para mim. Só que eles descobriram que o cara é obrigado a deixar eles entrarem. Então e daí eles descobriram que muitas vezes eles tinham que correr rápido e medir e ir embora. Dizer qualquer coisa que espera. Então essas coisas você só aprende fazendo. E depois eles tinham que aprender a vender para grande empresa. Como é que eu vou vender para uma grande empresa? É difícil, a gente sabe bem. Vender para empresa é diferente de vender. Então eu fui junto com ele em reunião, em grandes grupos de varejo e tal, para a gente ver como é que vendia. Então, toda a engenharia para montar o negócio, desde o hardware até a tese, a realidade e depois, o que eles passaram de perrengue, muito problema. Isso não é exceção. Né? Outra coisa é o empreendedor estar full time, por exemplo. Tem uma empresa aqui que acabou a aceleração agora, que é a Nualvo. A Nualvo eles fazem, é muito legal, usam tecnologia para revolucionar a maneira como você compra mídia out of home. Você compra mídia online de um jeito e mídia autofoma é lá com telefone, caderninho, é tosca. Eles usam tecnologia para fazer isso. É muito legal. E a gente sempre namorou a Nualvo, a gente gostava muito, mas tinha um sócio, estava empregado e tal, eles estavam sempre com um pé aqui e um pé ali. Aí quando eles decidiram realmente entrar de cabeça no negócio, se demitir, e o Gustavo, que é um, sempre tem filho, foi...
realmente
uma decisão difícil. Ele veio para cá e a gente, assim, em questão de meses, eles já estavam com o produto no outro nível. Em outro nível, porque a tua vida muda. Quando você é full time, eu falo que é a diferença entre ser amador e profissional. O amador faz nas horas vagas, o profissional faz full time. Então, se você quer fazer uma startup, você tem que ser profissional. Então, e aí a evolução que eles têm é algo sem paralelo. Assim, a gente viu, pum, 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 estão faturando não sei quanto.
E o caso da Love Mondays, Pedro, o que a gente pode aprender que é um caso de êxito internacional, né? De uma empresa que se reinventou também de várias maneiras até encontrar uma proposta de valor que fosse realmente um pouco diferente daquela que era no início, né?
O primeiro desafio da Love Mondays foi ter uma base grande de reviews, né? Então, como que eu vou falar para uma grande empresa para você trabalhar comigo se eu não tenho inventário de gente avaliando a tua empresa? Então, a Love Mondays é um caso muito legal por isso, porque são muito obcecados com dados e eles são muito focados na meta. Então, isso é uma coisa que atrapalha muito startup. Como a gente está no início, tudo vira objetivo. Então, vamos fazer uma reunião de parceria com não sei quem? Vamos. Todo, isso, e a gente, aqui a gente traça uma meta só, é um número. Não tem vários, é o traction goal que a gente fala. E no caso da Love Mondays, eles colocaram como número de reviews na plataforma. Então, o nível de obsessão que eles tinham com isso era fora da Na época a gente ainda estava lá na SPM. E o Dave que é um dos sócios aí, ex-sócios, né? Agora foram vendidos para a Glassdoor. Ele foi obcecado com a forma como as pessoas entram e fazem o review e tudo mais. Então, o Dave é um irlandês. Você se imagina um irlandês, não falava direito o português. Ele pegava o computadorzinho dele lá, ia na entrada da SPM. E ele ficava parando os alunos, que era exatamente o público da Love Mondays. Fala assim, você pode dar um tempinho para mim, por favor? Aí a pessoa parava, ele abria o computador. Me diz o que esse site faz. Daí a pessoa fala, legal, obrigado. Me fala isso aqui, papapá. Me fala, papapá. Aí, legal, no dia seguinte, o dia inteiro ele melhorava o site, à noite ele estava lá. Todo dia eu ia lá, ele estava lá com o computador dele. E o site ia melhorando a olhos vistos. Toda a estratégia dele ia melhorando a olhos vistos. Porque ele se dispunha a levar porrada e aprender, e voltar, e aprender. Até que eles descobriram vários gatilhos para conseguir fazer isso. E outra coisa que eles fizeram muito bem foi, desde o início, eles já sabiam, já tinham claros na cabeça dele quem ia comprar eles. Eles já sabiam para quem eles queriam vender a empresa deles. Então eles estabeleceram um relacionamento muito próximo do potencial comprador desde cedo. Não estou falando de vender, estou falando de ser amigo do cara. Então isso foi uma estratégia que foi muito interessante, que culminou depois numa aquisição. Então conheça, estabeleça o um relacionamento com...
Comece um pouco objetivamente, convém total.
Total, na cabeça. Convém na cabeça.
Legal. Eu estava vendo aqui, eu fiz um post no blog há um tempo atrás, em cima de uma conferência, né, do Bill Gross lá, que ele fez um estudo de todas as startups que passaram pelo Idea Lab, né, que é das primeiras... Nem era acelerador ainda no início, quando chamava, né? E ele pegou todas as empresas e começou a analisar, né? E ele analisou se era a ideia era mais importante, a execução se era o mais importante, se o modelo de negócio era o mais relevante, se era o acesso a capital ou se era o timing do negócio. E essa pesquisa, ele mostrou que 42% da diferença entre o sucesso e o fracasso era o timing. Você concorda que as empresas que passaram por aqui e que estão dando mais certo aqui, elas chegaram no timing certo do mercado?
Acho que tem um componente timing, sim. Eu não sei se o timing seria o mais importante. Acho que a execução ainda é mais importante. Mas acho que as coisas vão alterando. Por exemplo, quando a gente começou, um problema sério era acesso a capital. Então o cara estava com gás, saía da aceleração, não tinha capital, entrava no vale da morte, que a gente fala, o cara vai lá e andava de lado. Então hoje não tem mais isso, hoje a gente consegue, pelo menos aqui na Ace, a gente consegue.
Sim, se tem um modelo que vocês consideram...
Isso, isso, né? Porque a gente só apresenta para o investidor aquele cara que performa, né? Então, eu acho que sempre é uma combinação de tudo. Eu acho que assim, as coisas que... eu estou pensando, as coisas que são difíceis de mudar, as coisas fáceis de mudar. Então assim, a ideia e o modelo do negócio são fáceis de mudar. A execução é difícil de mudar. O timing é difícil de mudar. Então, eu acho que se eu fosse priorizar, eu me... Tanto que a gente pega, os times que empreenderam uma, duas, três vezes, são muito melhores do que o time que empreendeu só uma vez. Isso é batata, o cara já sabe, já... Tanto que a idade média do empreendedor da Ace é 30 e poucos anos, não é molecada.
18.
Não é molecada. Então, a pessoa já tem uma experiência, não é uma falta de experiência. O timing é muito difícil falar, porque não é uma variável que eu consigo controlar, né? Assim, então, tem gente que está falando, por exemplo, vou fazer uma startup de blockchain. Eu acho que o timing está errado. Eu acho que o timing está errado. Fazer. Mas, de repente...
Quem vai saber?
De repente, não é. Então, por exemplo, inteligência artificial agora está bombando. Eu acho que o timing está perfeito. Mas
é que as pessoas têm que pegar na hora que a onda... Essa é a descoberta.
Exatamente, porque quando está todo mundo falando sobre isso, você já está atrasado.
Isso, né? Já perdeu o time.
Quando sai num reporte lá do Vale do Silício, do Gartner, você já está... Então, a empresa que você faz agora, e as pessoas acham que é meio loucura, essa que é a boa. Esse que é o nosso desafio aqui. Saber avaliar isso. Porque se a gente pega, a gente olha no retrovisor e vê... E eu acho que mercados são criados por empreendedores, não por tendências. Eu pego, por exemplo, fintech, todo mundo fala de fintech. Ah, porque fintech é quente? Não, porque meia dúzia de empreendedores criaram super startups de fintech e aí o pessoal construiu toda uma tese em torno deles. Não porque fintech é uma tendência, é minha visão. Não que fintech...
Mas também tem a ver no caso de ser um mercado.
Grande, isso.
E de ser um mercado em que as pessoas estavam muito mal atendidas. Perfeito. Quanto à experiência dos...
Exatamente, mas se a gente for listar, tem vários outros, né?
Com certeza.
Então, eu sempre brinco, se amanhã alguém criar um negócio de resolver o problema de lixo e for revolucionário, vai se criar garbage tech e vai virar um puta setor e amanhã vai ter 6 fundos de garbage tech no Vale do Silício com bilhões para investir. Então, por isso que eu acho que você tem que olhar muito a tua tese, o que você acredita. Eu acho que isso é o que o Peter Thiel fala lá, do teu segredo. O que você acredita que ninguém mais acredita? E é isso que a gente sempre pergunta, mas o que você acha do mercado? Que a gente vê se o cara tem um olhar. E eu vou dar um...
Meio Lion. Assim,
é meio, né? Lion. É meio Lion. É, olha, visão além do alcance. E se a gente for pegar, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma empresa que, um caso real, a Decorati. A Decorati... Que eles entraram e fizeram marketplace para você reformar sua casa. Pô, eu já vi 50. E eu já chego de mau humor, assim, mais um marketplace. E aí os meninos falam, não, são bons, traz para dentro. Eu falei, não, eu voto contra. Mas, vamos lá, democracia, traz para dentro. Pum, pum, pum. Em 4 meses eles foram a empresa que melhor desempenharam, assim, que foi... Destaque, o cara saiu de zero para R$600 mil de faturamento em 4 meses, do nada, do zero. Por quê? Porque eles falam assim, não, tá errado, que é isso que vai funcionar no mercado. Por quê? O que eles viram? Tinha uma dor,
obsessão, assim.
E tinha uma dor clara, assim, quando a gente vai reformar a nossa casa, a experiência é uma droga, porque demora, porque é mais caro do que eu planejava. E porque eu não sei o que fazer, arquiteto, é gesteiro, não sei o que, eu não conheço os fornecedores. Então o que eles viram? A gente vai tirar tudo isso da frente do cara. Então eles vão lá, se senta com o cara, projeta lá como é que vai ficar o teu imóvel, num software lá deles. Legal, pum, sai o orçamento, custa R$60 mil, Marcelo, paga no cartão. Você parcela no cartão, o dia vai ficar pronto, o dia tal. E aí você recebe uma foto todo dia da sua obra. Todo dia você recebe a foto da obra. No dia, eles acertam 95% das vezes o dia que vai entregar a obra. 95%. E a satisfação, o NPS, é acima de 70%, 80% de todo mundo que recebe. Então, para mim, isso aí é um mercado que ninguém estava enxergando desse jeito. E se a gente vai, e daí a gente vai nos fundos de investimento, eles falam, pô, peraí, isso eu nunca vi antes. Então, ele não tem como comparar. Então, a reação é parecida com a minha. Não, mas isso aí não é escalável. Não é. para todas as críticas que eu tenho, ele tem uma resposta. E ele prova com números, não prova só que eu acho. Não, ó, no mês que vem eu já tô com mais 100 mil de faturamento. No outro mês eu tô com 200 mil. Então ele executa de um jeito que comprova. Então, execução é a maior prova de que aquilo vai dar certo, sabe?
E a própria convicção de que aquele mercado existe.
Porque eles vieram do mercado. Um é arquiteto, eu tô fazendo a disrupção dos arquitetos, ele fala. Do escritório de arquitetura. Estou falando de disrupção nesse mercado, porque eu sei, eu conheço. Você não conhece, você não vive, eu sei como é que é. E ele, ele prova. Então, isso pra gente é muito
legal.
Importante.
Pedro, antes de a gente começar com as perguntas, eu queria voltar, então, pra gente tentar fechar de algumas coisas que a gente falou aqui. Quais são aí os elementos que tu acha que são principais dos negócios que dão certo,
legal,
versus aqueles que acabam fracassando ou que viram, não uma startup, mas viram tipo uma empresa normal que tem uma taxa
lifestyle
de...
business ali.
O cara vai crescer 5% ao ano, 10% ao ano e vai fazer um negócio tradicional. E essas que realmente escalam, que dão certo mesmo, que conseguem fazer com que o investidor seja remunerado, que gera muito emprego, que faz a mudança no mercado. Quais são aí os fatores que tu acha que são mais importantes?
Eu acho que são alguns, tá? Acho que vamos pensar principalmente no fator execução, tá? Fator execução. O empreendedor, quando ele começa, ele não é um bom empreendedor. Ele é um empreendedor em treinamento. E ele vai se tornando cada vez melhor. Os bons empreendedores têm essa característica de ir melhorando. Então, cada vez que você fala com ele, ele já está no outro nível. Então, eu acho que essa obsessão com execução e um autoconhecimento suficiente para você saber o que você não sabe.
Autodesenvolvimento.
Autodesenvolvimento, saber. Cara, eu não sei... Assim, e a cada estágio da tua startup, você vai precisar ser... e agir de determinadas formas. Então, por exemplo, no início, você vai estar lá na rua ligando e tal, então você vai ter que ter uma postura mais fácil.
Mais operacional.
Mais operacional. À medida que a empresa for crescendo, você vai ser mais um cara de pessoas. Então, você tem que entender que o seu chapéu mudou, né? E agora você tem que contratar gente, alinhar salário, manter os caras, sabe, motivados. Então...
E depois tu vai virar um cara que vai trabalhar com banqueiros e com
exatamente.
Investidores.
E tu vai ter que aprender a falar com o investidor, aprender a fazer fundraising, garantir que o dinheiro não vai acabar para a tua empresa. Então, essa postura de aprendizado é muito importante pro empreendedor. Então, acho que esse é um lado. Outra coisa é olhar a realidade como ela é. Quer dizer, se aquele produto não resolve o problema, não adianta ficar marretando ele. Se eu tento vender um negócio e o cara não compra, tem um problema aí. Tem um problema. Não é mudando a minha abordagem de vendas. Geralmente o problema está no corte, está na essência do produto. Então, ser muito obcecado com esse link do cliente do produto, a gente fala, a gente lê, mas pouca gente é, sabe? E depois, assim, o cara às vezes cai na armadilha de ficar atendendo solicitação de cliente. E isso é uma coisa que parece óbvia, que tem que fazer, mas não, é o contrário. Ser uma visão. O cliente às vezes fala assim, não, mas falta um botão aqui. Não, de repente não falta um botão, essa página não devia existir. E se você fica ouvindo o cliente, você vai criando um Frankenstein de acordo com o feedback do cliente.
Essa é uma questão também difícil de avaliar.
Difícil, dificílima. Porque é que é o que eu costumo dizer, não confie no que o cliente diz, confie no que o cliente faz.
É o tal do job to be done.
Exatamente. Então, se o cara não está fazendo as coisas que ele deveria fazer no teu sistema e ele não está entregando o valor que ele deveria entregar, tem um problema. Por mais que o cara... Se o cara às vezes fala X, não quer dizer que ele se deva fazer X. Você tem que interpretar aquilo que ele disse no contexto de uma visão que você tem e ele não tem, né? Então, acho que essa é outra coisa. Outra coisa, dinheiro. Dinheiro é uma coisa que os caras não pensam. Então, quando você começa... Você tem que ter dinheiro para se manter sem investimento e sem retirar da empresa durante pelo menos 2 anos.
Isso é fundamental, né?
Fundamental. Isso, eu diria que boa parte das startups que fracassam por causa disso. Ou o cara não pensou nisso, ou um pensou e o outro não pensou. Então, por exemplo, o CEO está tranquilão, o CTO está ferrado. Aí, 6 meses depois... Tá tudo indo bem, aí o CTO, e aí tem que pegar investimento para pagar salário. aí ferrou toda a estratégia, que poderia ser uma estratégia super bem feita, né? E depois disso, com dinheiro, tem que aprender a gerenciar o dinheiro, né? Fluxo de caixa, saber quanto você gasta, quanto tempo você tem de vida, garantir que a empresa não acabe o dinheiro dela. E às vezes você tem que fazer decisões difíceis, cortar gente, apertar o cinto. Não é fácil, né? Dinheiro é... E acho que isso é uma das coisas também que o pessoal...
E também para muitos empreendedores é também uma realidade nova, né? Porque
nova,
eles
nunca
tiveram esse capital na mão, né?
Total. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer é tentar criar uma governança, um conselho, alguma coisa para ter um reporte, para ele ter uma estrutura, um framework para trabalhar, porque senão fica, né? Porque ele veio até aqui de um jeito. Aí, tira dinheiro da conta da pessoa física para pagar um negócio. E essas coisas são chatas pra cacete, aprender a emitir nota fiscal e tal, mas você tem que saber. Então, eu acho que ter essa obsessão com
controle,
né, com o quanto você tem de vida e olhar isso, e ser empreendedor é continuar trabalhando com otimismo e tudo mais, sabendo que você tem 6 meses de vida. E esse é difícil, né? Você está vendo ali o penhasco e você está aqui.
A gente vai começar com as perguntas, se vocês quiserem, quando a gente caiu e voltou, se quiserem colocar aqui, eu tenho algumas anotadas, mas antes, eu queria fazer uma última pergunta, que é a questão de vendas. Né? Quer dizer, uma coisa que eu tenho visto de forma recorrente é que esse assunto das vendas, ele é fundamental para qualquer negócio, e que muitos empreendedores acabam não dando a devida atenção para isso. Tu acha que é comum, nos casos aqui que você tem mais certos, que todos conseguiram desenvolver de alguma forma essa competência em vendas?
Sim, competência em vendas é... Os melhores empreendedores sabem vender. Saber vender é uma competência que todo mundo tem que ter, né? E especialmente empreendedor. Agora, uma coisa é saber vender na raça, né? Que é o que ele vai ter que fazer no início. A conseguir, sei lá, seus primeiros 20, 30, 50 clientes, ele vai ter que fazer na raça. Pega o telefone, liga... E daí vai entendendo...
Meio herói, assim.
É, meio herói. Vai entendendo o padrão, vai entendendo, isso funciona, isso não funciona, legal, pá, legal. E à medida que ele vai crescendo, ele vai ter que transformar isso num método para escalar. E aí tem um monte de metodologia legal, essa é a vantagem. Hoje tem máquina de vendas, tem todo um método para fazer isso. E aí depende muito do teu perfil de negócio. Então, às vezes o ticket dele é muito baixo, então ele vai ter que fazer uma venda mais interna, mais automatizada. Às vezes o ticket dele é mais alto, permite ele ter um cara de campo vendendo. Então depende muito da equação, mas essa transição às vezes do herói pro engenheiro, né, do cara que está lá na raça para o cara que está estruturando, é o que às vezes impede uma empresa de crescer. Então, no final do dia, o empreendedor tem que saber muito bem montar essa estrutura para vender, né? E o produto vai ter que acompanhar isso, né? Porque, então, assim, não é fácil, porque você vai ter que vender, garantir que o cara esteja feliz, garantir que ele esteja recomprando. E tudo isso tem ciência hoje para fazer, tudo isso tem método, tudo isso tem o que é customer success, o que é máquina de vendas, quais os KPIs, qual o benchmark. Estou começando, faturo tanto, qual que é o benchmark? Tem já hoje, tem para tudo isso, se eu tenho um SaaS, se eu tenho um marketplace, se eu tenho... Então a vantagem de a gente estar empreendendo hoje em dia é que o benchmark é global.
Mas eu entendo que, assim, muitas pessoas que nos escutam até, né, que não estão tão mergulhados como você e a gente mesmo aqui que está nesse mercado todo dia, né, nota que há uma sopa de letrinhas, né, uma sopa de novas tecnologias gerenciais, né, que são fundamentais. Quer dizer, então tem um outro fator que eu acho que a gente não citou ainda, que é essa busca pelo conhecimento,
total,
a humildade de saber o que precisa aprender a todo momento.
Total. Está totalmente, assim, empreender e ser bem sucedido nesse mundo aqui, está totalmente correlacionado com você estar constantemente aprendendo, lendo, estudando esses livros aí, tipo Receita Previsível, aquele outro que em inglês Predictable to Inevitable, enfim, do Aaron Ross e do Jason Lemkin. Que são livros que o cara tem que debulhar, o cara tem que saber o método, é o mínimo, né? É o mínimo. Então ele vai ter que ler muito mais livro do que ele está acostumado e trabalhar muito mais do que ele está acostumado. Mas é. Nunca vi um empreendedor que não gosta muito de estudar e ler e se dá bem. Assim, nesse mundo mais técnico, né, que a gente vive. O cara tem. Até
para processo.
Você vai falar com o investidor, o cara vai te perguntar duas, três métricas para você. Se você não souber, você acaba o jogo. Me fala o teu quick ratio. Como assim? O que é quick ratio? Não, porra, isso é o mínimo. Porra, então, desculpa, esse empreendedor não é bom. Então, se depois encontra, o cara não estudar e não saber, depois encontra. Né?
Legal. Olha só, dentro da. Iniciando aqui as perguntas, né? Uma pessoa falou aqui o seguinte, que dentro desses mercados grandes e que tem muita coisa para ser resolvida, existe o tema da educação no Brasil, né? E que, de alguma maneira, você tem muitas startups, mas você não consegue identificar algumas que dizem assim, oh, não, essa startup está revolucionando a educação, como, sei lá, o Uber revolucionou, ou como o Airbnb revolucionou esse mercado. O que falta para essas startups de educação realmente, né, virarem o jogo e até transformarem essa realidade?
É uma ótima pergunta. Eu queria ter uma resposta muito boa para saber. Eu não sei a resposta. O problema é muito óbvio. Quando a gente olha o problema, assim, tá lá, né? A gente tem um problema e a tecnologia tá aí para resolver esse problema. A gente é problema de educação básico. E tem muita startup boa tentando. Mas ainda não vi aquela que está dando impacto assim que a gente precisa ter.
Essa resposta não.
Eu acho que ainda vem aí algumas startups que vão nos surpreender e vão conseguir encarar esses problemas de uma maneira mais pragmática. Talvez algumas startups de educação acabam tendo um viés um pouco mais startup social, sabe? Que eu acho que acaba fazendo que elas sejam menos agressivas e menos, lá eu quero resolver esse problema e acaba perdendo um pouco da velocidade.
Talvez também tenha a ver com um mercado que é muito consolidado, assim, né, com esse sistema de classes, né, regulado,
com grandes players, né, uma Croton da vida, são uns caras muito... muito grandes, né? Mas que por assim, em si, a Croton e tal, já são inovações em educação, né? Do jeito dela, é uma grande inovação em educação. Agora, a gente precisa entender o que vem por aí. Eu já vi várias startups querendo lá fora, por exemplo, eu vi uma muito legal que era um projeto que você pegava, tinha que pegar um tablet, botava na mão de uma criança que nunca tinha visto tecnologia, e ela apertava o botãozinho e a partir dela tinha que aprender, tinha que educar, tinha que aprender a ler. E os caras estão conseguindo fazer isso na África, em vários lugares. Eu acho que a tecnologia vai ajudar, a inteligência artificial, eu acho que vai ter um papel grande na inovação, na educação. Eu acho que a maior parte das soluções é aula em vídeo online, sabe? E eu acho que isso não é a revolução da educação. Acho que a educação é mais profundo. Então, assim, simplesmente fazer aulas em vídeo melhor online, eu acho que tem...
Não vai
mexer a agulha. Eu acho que, naturalmente, o YouTube já é uma revolução na educação. Porque, se você for pegar, qualquer um que tem internet consegue fazer um curso em Stanford hoje, de graça. O problema é que o cara não consegue nem falar inglês, nem entendeu nada. Então, você tem um problema básico de educação. Mas, hoje a gente tem... vai o Khan Academy, tem um monte de coisa que está em português, a Khan consegue estudar e aprender.
O problema é que os jovens muitas vezes não estão interessados.
Não querem. É. Então acho que a solução talvez seja por economia comportamental, sabe? Não só tecnologia, mas como que eu faço esse cara gostar disso, se interessar, né? Como um formato mais game, um formato... O cara não gosta, mas daí tem a baleia azul. Todo mundo. Aí essas coisas que viralizam, elas pegam um detalhe de comportamento do jovem. E a educação podia usar isso mais. Então, não sei se eu respondi, mas de repente fica algumas dicas aí.
Legal. Olha só, outra pergunta aí que é meio padrão, mas que apareceu aqui para a gente poder ver é: quais são os setores ou segmentos que vocês estão olhando agora dentro dessa coisa de... Né, a gente falou de inteligência artificial, que é uma coisa que já está na crista da onda. Quer dizer, quais são as apostas aí para 2018, vamos dizer assim?
Bom, acho que no Brasil a gente tem muita coisa legal acontecendo, né? E a gente gosta de algumas coisas, assim. A gente sempre gosta de B2B, a gente acha que B2B tem ainda muito espaço para startup B2B de geral. Mas eu acredito que a agricultura tem um campo fértil aí pela frente, né? Então, startups que trabalham com agricultura em qualquer nível, desde melhorar a produtividade lá na lavoura ou na pecuária, enfim, até a mesa, chegar na mesa do consumidor. São coisas que a gente gosta, de olhar a cadeia de como chega o alimento até, que tem muita ineficiência, um desperdício de alimentos, né?
E é também uma questão meio cultural de hoje as pessoas estarem mais preocupadas com tudo isso também, no que elas estão comendo. Sim, né?
Tu pega a gente tem uma startup que é a JetBov, e eles hoje têm mais de 200 mil cabeças de gado na plataforma. E eles estão fazendo uma cooperativa virtual. Cooperativa virtual. Então é como se essas fazendas todas fossem unidas em cima de uma única marca virtual. Né? E eu acho que esse tipo de solução é que o Brasil precisa, sabe? Coisas que otimizem, que reorganizem a cadeia. Eu acredito muito no impacto da... Eu acho que assim, tem muito mercado que é muito ineficiente no Brasil e América Latina em geral. Eu acredito, falando de tecnologias, inteligência artificial, acho que eu não acredito numa empresa que faça uma plataforma de inteligência artificial, porque hoje já o Google já vai fazer, o Watson, o IBM e tal, mas empresas que são criativas no uso da inteligência artificial tem bastante espaço ainda no atendimento ao cliente, tem muita gente fazendo, mas em outras áreas, né? Acho que tem muita coisa legal. Eu acredito também.
E na parte de vocês tinham um programa que eu acho que foi lançado aí com a Gerdau, com outras empresas, essa parte de construção.
É, o que a gente encara, isso que eu ia chegar nisso, né? Na parte Smart Cities, né? E Smart Homes, que é a gente está conectando as casas, tornando isso mais a experiência mais interessante, acho que é inevitável que isso aconteça. Além disso, a gente também, fintech, né, óbvio, a gente no Brasil tem uma clara
vocação,
né, de muitos anos de experiência nisso aí. Eu sou do marketing, então eu gosto muito de edtech, tem muita coisa legal aí surgindo, tipo anual, que eu falei, uma coisa que o pessoal nem imaginava, mas está surgindo. E acho que tem muito... acho que muitos empreendedores olham os problemas e a tecnologia que eles usam para resolver o problema não é uma tecnologia poderia ser muito melhor, sabe, em termos tecnológicos. Eu acho que isso é uma oportunidade muito grande para qualquer setor, sabe? Acho que tem muita oportunidade ainda em startup no Brasil para quem quer executar. Se o cara tem um drive de execução bom e pega um setor grande
e não quer se apaixonar por um produto,
não,
mas por resolver um problema.
E vai atrás desse problema. Uhum. E entenda assim, isso compromete. Eu vou dedicar 3 anos da minha vida nisso. Não é vou dedicar 6 meses para ver o que acontece, eu vou dedicar 3 anos. É isso, fala para a mãe, fala para a mulher.
Tem que ter uma grana.
Tem, né? Que ter guarda uma grana e baixa a cabeça e faz isso, porque eu acho que a oportunidade é muito grande, né, no Brasil para empreender, né? Eu acho que se comparar com os Estados Unidos, qualquer setor que a gente pegar lá tem 3, 4 caras fazendo melhor que você. 2 caras é Stanford, 1 cara é do Google, um cara é melhor que você. Aqui, você faz sozinho. Então, a gente costuma dizer que no Brasil a gente perde para execução. Nos Estados Unidos você perde para competição. Aqui a gente perde para execução, então a gente perde para a gente mesmo. No Brasil a gente perde para a gente mesmo. Né? Então, esse é o estado que a gente está hoje.
Legal. Sobre, para a gente terminar, e já estamos aí com o nosso tempo estourando, eu queria que ouvir um pouquinho sobre Agile Marketing. Né? Tem um curso aí na SPM, né? Talvez muitas pessoas escutem o curso, já tenha acontecido, mas elas podem fazer nas férias de 2018. Né? Quer dizer, eu queria que você explicasse um pouco essa revolução no jeito de conquistar o cliente, de desenvolver produtos que o Agile Marketing propõe?
É, eu acho que isso, o Agile Marketing ele veio desse mundo das startups, né? De como é tudo incerto, ninguém sabe nada. E hoje a gente lida com o marketing como se tivesse tudo dominado. Então, meu orçamento é bonitinho, eu sei que eu vou gastar tanto no Google, eu acho que eu vou vender tanto, e é tudo bobagem, porque a gente não sabe nada. E no meio do ano, o concorrente veio, crawl, as coisas mudaram. Então, o Agile Marketing é uma maneira de você encurtar o ciclo de aprendizado, mirar uma meta específica e topar mudar o seu caminho desde que você se mantenha na meta. E a motivação da equipe é outra, a forma de você encarar os problemas é outra. Quer dizer, é um método muito mais próximo do que deveria ser para a gente lidar com esse mercado incerto do que aquele método tradicional. Então esse é um curso que tem muita procura na SPM, você estava na última edição lá.
Foi ótimo, eu já até escrevi um post.
É verdade.
E recomendo, né, que para quem está assistindo ao vivo, que eu acho que começa já daqui uns dias, né?
Começa no dia 17, se eu não me engano. Entra lá no site da SPM, procura no Google. Agile Marketing, SPM, vai estar lá o link.
Ou SPMBR/férias também, vão estar lá
todos também. E aí é um curso de 4 dias, o Felipe daqui da ACE dá comigo esse curso e a gente dá um nó na sua cabeça lá em termos de como executar o marketing e como pensar, né? Acho que é como pensar marketing, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vive com as startups. Né?
Legal. Obrigado aí, Pedro, por tua colaboração. Obrigado aí para quem assistiu com a gente, que mandou as perguntas. E aí a gente fica para um próximo episódio, que a gente ainda tem mais um episódio dessa primeira temporada, que é com o Sandro Magaldi.
É dia primeiro, né?
Dia 2, domingo, vamos terminar essa temporada, para depois a gente começar aí no segundo semestre.
O Sandro tem coisa boa para falar aí. Esses dias eu estava falando com ele está pesquisando, está trabalhando muita coisa diferente aí. Vale a pena.
Com certeza. E quem está também nos assistindo ao vivo, né, sabe que logo mais às 21 horas hoje a gente tem lá no meusucesso.com/live o lançamento do Start, que é o primeiro curso que o Meu Sucesso está lançando aí, que eu tive a felicidade de poder estar contribuindo lá com toda a equipe, e a gente pode se ver lá também, tá bom?
É gratuito?
Hoje gratuito. É. Depois o curso mesmo, as pessoas têm que ser assinante da plataforma, que vale muito a pena. Acho que hoje é R$79 por mês, né? É. E é um MBA aí.
Como
é?
E veja o Go and Grow que está lá, que a série que a gente gravou lá no Vale.
Legal.
Obrigadão. Valeu,
valeu, valeu, pessoal. Abraço. Até mais.